Olá, Sérgio, boa tarde.
Oi, Luciana Penha, boa tarde, tudo bom com você?
Tudo certo, Sérgio, e você?
Tudo também. Luciana, eu vou falar de um assunto no CBN Rural da Tarde desta segunda-feira, que foi até motivo de uma reportagem sua há pouco. É sobre as sobras, né, da Cocamar. A gente vai até aprofundar um pouquinho mais aqui, porque é um assunto que está diretamente relacionado à movimentação econômica, né? E a Cocamar, como disse você também, ela anunciou no final da última sexta-feira a distribuição de 103,685 milhões de reais aos produtores cooperados. Ela anunciou na sexta-feira, através do seu canal no YouTube da Cocamar, e hoje foi a distribuição, quando você fez a sua reportagem, né? E do total, 76 milhões são de sobras do exercício de 2020. 14 milhões e 840 reais são referentes a pagamentos da participação de produtores em programas das cooperativas, e 12 milhões e 700 mil reais vão creditados na conta capital dos cooperados. Eu convidei, agradeço desde já o aceite do convite, o presidente executivo da Cocamar, o senhor Divani Rigino, o Didi. Muito obrigado, viu, Didi, por aceitar nosso convite e falar aqui aos ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Sérgio, Luciana. É uma satisfação enorme poder compartilhar esse momento especial da cooperativa e dos cooperados da região com a comunidade aqui de Maringá e todo o norte e noroeste do estado.
Especial mesmo, né? Porque a Cocamar começa a distribuir um volume de sobras muito grande desse exercício 2020, né? Que somado a outros pagamentos e créditos, passa de 103 milhões de reais. Agora, no cooperativismo, o Didi, isso é chamado de retorno da participação do cooperado, né? O que o senhor pode falar mais sobre isso, hein? É um modelo já comprovadamente correto, provado que de fato é o caminho?
Sim, Sérgio. A avaliação que nós fazemos sempre quando nós comparamos o modelo cooperativista de um modelo comercial simples, justamente essa é a diferenciação. O resultado que a cooperativa gera, ela retorna para o cooperado de duas maneiras. Ou ela retorna para o cooperado na forma de dinheiro, como esse é o caso das sobras que estão sendo distribuídas agora, ou retorna na forma de serviço, quando nós reinvestimos uma parte da sobra e construímos armazéns, estruturas para recebimento de produto, para atendimento ao cooperado e assim por diante. Esse é o grande diferencial, né? Uma aproximação, estar próximo realmente do associado e, ao mesmo tempo, todo o negócio gerado por ele dentro da cooperativa, quando acontece de haver sobra, como este ano aconteceu, nós fazemos essa aplicação, essa destinação da sobra dentro do que a legislação estabelece e os nossos estatutos também preconizam.
103 milhões de reais, Didi, é um dinheiro considerável, se a gente for ver para qualquer empresa, um volume extraordinário, né? Agora, se a gente for dividir isso daí em 15 mil cooperados, fica uma pequena parte para cada um. Essa divisão não seria, aliás, melhor, esse valor não seria melhor capitalizado, esse recurso, na cooperativa mesmo para fortalecê-la ainda mais?
Sim, é um modelo, né? É um modelo que nós estabelecemos. Nós temos uma assembleia e estatutos que trabalham de forma muito democrática. A distribuição individual do cooperado não é pequena. Nós temos aqui praticamente um complemento de 3% praticamente de acréscimo ao preço do soja que ele comercializou no ano, né? Então, do preço médio que ele comercializou. Então, é realmente um diferencial importante para ele no detalhe individual. Mas nós temos também uma decisão muito estratégica de que a maior parte da sobra gerada no exercício ela é retida para fins de reinvestir na atividade. O que está sendo colocado à disposição para o cooperado agora é entre os 103 milhões de reais, equivale a 30% praticamente daquilo que gerou do resultado. 70% é reaplicado. E isso tem ajudado muito o produtor, que ele recebe esse dinheiro numa época especial, num ano especial, que ele teve rentabilidade sim, mas sempre chega ao final do ano com algumas necessidades adicionais, seja de adquirir os insumos para a próxima safra, pagar alguma conta pendente, ou ainda fazer alguma coisa com a família, passar um Natal diferente. Infelizmente, com a pandemia é um pouco mais complicado, mas Mesmo assim, alguns presentes que podem ser dados, né? A família valoriza demais esse pagamento dessa sobra adicional. E uma outra parcela fica retida realmente como fundos, e esses fundos são reinvestidos na forma de serviço para o nosso cooperado. Então, de qualquer maneira, todos ganham. O cooperado ganha de qualquer maneira. Ganha da parcela que foi distribuída em caixa e ganha também pelo valor retido na forma de reinvestimentos.
Agora, Didi, um crescimento de passa de 48%, ou perto de, né? E sobre o ano passado, que foram de 4,6 bilhões de reais. O que, o senhor acredita em, com relação a esse crescimento, um crescimento tão grande num ano complicado que esse a gente passou, não só no agronegócio, apesar do agronegócio ter tido aí enfrentou de ondas altas, mas conseguiu superar. Os outros setores, né, da economia sofreram um pouco. Como é que a gente vê esse crescimento da Cocamar e também de outras cooperativas e o setor em si?
A gente sempre fala aqui, Sérgio, que a grande forma de você fazer negócios é quando acontece realmente a safra. Nós tivemos um 2019 sacrificado demais por conta das quebras, por conta da questão climática, que houve quebra significativa das safras. E este ano de 2020, nós já tivemos um efeito totalmente ao contrário, né? Nós recebemos um grande volume da safra de soja, um grande volume da safra de milho, quase entre 30% e 40% maior do que a safra passada. Tivemos safra boa também de trigo. O produtor reinveste em tecnologia e faz a aquisição dos insumos de forma antecipada. Então, o volume maior de negócio por conta do aumento da produção, um pouco por conta do clima bom, mas um grande volume também veio por conta do ganho de produtividade no campo, né? Nós já tivemos algumas oportunidades de conversar aqui com os ouvintes da CBN esse ano de 2020, falando da satisfação que a gente teve quando premiamos um cooperado que conseguiu produzir 100 sacas de soja por hectare, né? Quando alguns ainda produzem 100 sacas de soja por alqueire. É um grande diferencial, esse volume maior aqui dentro da cooperativa, com os processamentos, a industrialização e a comercialização, ajudou bastante. Somado isso, a questão de uma melhor demanda internacional, que fez com que os preços internacionais subissem um pouco, e mais ainda por conta da questão do dólar, que valorizou o nosso produto, né, pela desvalorização do real, acabou ganhando na hora de fazer as exportações e a comercialização. Então, se a gente pudesse falar assim, a tempestade perfeita, né, o grande movimento perfeito, boa produção, grande produtividade, preços internacionais bons e o dólar ajudando na hora de comercializar, né? Ele atrapalhou um pouco na hora de comprar insumos, mas na hora de fazer a comercialização, muito bom. Então, tanto o produtor quanto a cooperativa tiveram esse ganho de volume de negócios. E quando ganha volume de negócios, seja na forma física ou na forma monetária, nós temos aí, pelo tamanho da cooperativa, pela estrutura que ela montou, uma certa diluição de custos fixos. Então, você aumenta o faturamento e os custos não crescem na mesma proporcionalidade. Esse é o motivo que a gente gera um resultado tão bom esse ano de 2020 e não é diferente para as demais cooperativas, das demais empresas do agro, aqui na região do estado do Paraná, principalmente, o sul do Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo, que todos tiveram esse benefício de ter um clima, uma situação climática melhor do que no ano anterior. E considerando, então, preços bons, tudo foi a boa conjunção, né? O alinhamento dos astros nesse ano de 2020 para produtores e cooperativas da nossa região.
Literalmente, né? Agora, foi falado na sexta-feira que a Cocamar pode chegar num faturamento de quase 7 bilhões de reais, né? Para 2021, o que é que pode se esperar de faturamento? O que é que o planejamento da cooperativa mostra aí para os seus cooperados? O quanto que vai faturar a Cocamar 2021?
Junto com a decisão aí da discussão das sobras, né, também já deliberamos sobre o orçamento para 2021. Estamos prevendo um aumento também em relação a 2020. Estamos estimando em 8 bilhões de vendas no ano de 2021. Então, estamos considerando, é lógico, considerando também a questão do dólar médio, considerando um acréscimo de volume de recebimento, que não haja problemas climáticos sérios, dentro daquilo que a gente faz sempre no nosso orçamento de maneira muito de realista para otimista, né? Acreditando realmente que, assim como esse ano de 2020, houve um alinhamento de fatores importantes para a gente, que a gente vem para 2021 com 8 bilhões de vendas. E nosso planejamento estratégico para 2025 já está também estabelecido, e a considerar o que nós fizemos em 2020 e a projeção para 2021, nós já devemos praticamente pensar aí numa revisão, porque nós já fizemos todo o planejamento lá no ano 2019, e considerando uma previsão de crescimento para Cocamar chegar em 10,5 bilhões lá em 2025. Considerando fazer um faturamento de quase 7 bi em 2020, com mais 8 bi em 2021, é bem provável que nós teremos a boa notícia de revisar esses números nesse intervalo entre o ano 2021 e 2022. Mas está tá indo bem, a safra está indo bem, essa chuva de hoje. A gente sempre até brinca, a nossa conversa hoje aqui é rateio com chuva, é tudo aquilo que o nosso produtor, rateio de sobras com a chuva, é tudo que o produtor gostaria de ter nessa meada de dezembro, caminhando para a festa de final de ano.
Eu até vou pedir mais um minuto para a Luciana, e queria que você falasse sobre alguns novos negócios. Aí até no último programa RIC Rural, nós mostramos uma nova ação da Cocamar, fechando o elo da cadeia do ILP, né, Integração Lavoura Pecuária, porque até então o produtor tinha lá seus ganhos com produção de grãos, a Integração Lavoura. Agora, a pecuária, ela estava com um ponto frágil lá na frente, né? A ponta frágil do negócio, e agora a integração do produtor passa a fechar o ciclo aí, com ele sendo beneficiado na produção de carnes nobres. Queria que você falasse um pouco sobre esse novo projeto, né, da pecuária da Cocamar, porque é um ramo até então não trabalhado com vocês, né, por vocês.
Perfeito, Sérgio. A tua análise é perfeita. Nós estávamos devendo praticamente no grande projeto de integração lavoura, pecuária e floresta, que a Cocamar é um dos protagonistas, o assunto específico da produção de carnes. Organizar a cadeia e ter uma industrialização melhor e ter uma qualidade tanto do produto quanto do serviço, quanto do atendimento ao cooperado de uma forma diferenciada. Nós avançamos com carnes, com um grupo de carnes nobres, com um grupo de produtores, estamos fazendo os primeiros testes com relação a isso, já fizemos os primeiros abates em um frigorífico terceirizado que nós contratamos serviços na região de Curitiba, e um sucesso, né? Os produtores declarando que estão ganhando nos lotes mais do que ganhavam aqui vendendo na região, e com grande propósito de melhorar o nosso plantel, melhorar o rebanho, ter uma carne de primeira que a gente possa comercializar e remunerar melhor o nosso produtor, com um programa integrado com a cooperativa, né? Nós queremos que esse produtor de bovina aqui da região seja realmente integrado, assim como nas regiões onde predomina a integração de aves ou de suínos. Nós queremos ter também aqui uma integração plena, onde o produtor entenda a nossa participação, desde ali da genética e da alimentação do animal, se possível ter o boitel para fazer o acabamento do animal, e depois auxiliá-lo na comercialização, né, e distribuição do produto. E esse é um projeto que a gente acredita que já começa vencedor. Nosso projeto para 2021 já é faturar 40 milhões de reais nesse negócio, e todo o desenho está montado que, se tudo caminhar bem, em algum momento nós possamos ter também o nosso frigorífico, seja adquirido ou alugado, arrendado, mais próximo aqui da gente, para não ter que gastar tanto com logística. Está indo bem, assim como outros projetos que a gente está trabalhando também, bem provável que a gente vai inaugurar o ano que vem nossa fábrica de biodiesel aqui no Complexo Industrial de Maringá. Tem projeto para álcool de milho também aqui na região, melhorar a nossa capacidade de industrialização de trigo, de rações. Nós continuamos nesse grande toada de fazer investimentos para continuar remunerando melhor nosso cooperado, ou na verticalização ou na diversificação. E graças a Deus, nos últimos tempos, nós temos conseguido fazer as duas coisas, tanto oferecer para o cooperado características de diversificação da produção, e nós aqui também oferecendo um ganho pela verticalização industrial, podendo ter um produto que seja colocado na prateleira do supermercado, gerando uma remuneração adicional para o nosso produtor.
Boas notícias. Divanir Gino, presidente executivo da Cocamar, falando no CBN Rural da Tarde desta segunda-feira. Aí, muito obrigado, Didi, por participar, viu, e trazer essas boas notícias. Espero que o ano que vem, numa época dessa, a gente também esteja junto com a Cocamar aí, comemorando as metas atingidas e os números tanto bons para a economia regional. Obrigado, viu? Boa tarde.
Muito obrigado pela oportunidade. Queremos realmente ter um ano de 2021 maravilhoso, e não tem dúvida, vamos estar prontos para poder falar novamente no final do ano que vem, para celebrar mais um grande ano da nossa região, dos produtores e da cooperativa.
Se Deus quiser. Um abraço, então, boa tarde, viu?
Grande abraço, boa tarde. Fiquem com Deus.
Ô, Luciana Penha, boa tarde para você também. Desculpa, eu avancei mais do que um minuto, né? Mas eu acho que é um assunto bem bacana, você já reportou isso na sua matéria e a gente acabou avançando aqui também, tá? Uma boa tarde para você, Luciana, obrigado aí pela compreensão e até amanhã.
Obrigada, Sérgio, até amanhã.